no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
O Ceará é indígena. Escutamos essa frase dia desses da cacica Irê, indígena Jenipapo Canindé, povo que reside no arredor da Lagoa Encantada, no município cearense de Aquiraz. Também conhecida como Juliana Alves, secretária da CEPINCE, a Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará, a cacica Irê, quando diz "o Ceará é indígena", ela se refere à herança cultural do Ceará, uma herança tomada por tradições indígenas. Além do mais, a palavra Ceará tem origem na língua indígena tupi, onde Ceará tem escrita iniciada por Si, S-I, Ceará. E Ceará significa rio cantante. Legal, né? Pois bem, o Ceará é indígena.
É, Carol, indígena demais. E muita gente não se atenta a isso. Muita gente ainda pensa nos povos indígenas como parte de um passado lá distante, como se esses povos estivessem apenas em livros de história. Mas a verdade é que os povos indígenas estão vivos, organizados e lutando diariamente, diga-se de passagem, por seus direitos. De acordo com o censo de 2022, realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aqui no Ceará, existem 56 mil indígenas declarados e 17 povos, com as mais diversas culturas, tradições e formas próprias de viver e resistir.
Povos esses que, de 2023 para cá, ou seja, da criação da CEPINCE para cá, têm avançado em suas pautas. Pautas como a demarcação de terras, o melhor acesso à saúde, à educação diferenciada, o respeito à sua identidade. E é sobre esses avanços e lutas que conversaremos no nosso episódio de hoje. Eu sou a Carol, Caroline Braga, indigenista e descendente indígena.
E eu sou o Roberto Leite e está no ar o Dia a Dia com Ceará.
E a Larissa Noronha, nossa ouvinte lá de Juazeiro do Norte, região do Cariri, sul do estado, mandou pra gente uma pergunta tão bacana que é exatamente com ela que vamos ao nosso quadro
Diz Tu Primeiro.
Oi, gente. Eu não sou indígena, mas respeito e admiro muito essa cultura. São os nossos grandes descendentes, né? Tanto orgulho disso eu tenho e quero, inclusive, saber mais, estudar mais, ler mais sobre essa cultura. E eu tenho uma pergunta para vocês. É o seguinte, como uma pessoa que não é indígena pode contribuir na prática para o respeito e o fortalecimento dos povos indígenas aqui do Ceará? É isso, gente. E muito obrigada. Estou aqui muito feliz de estar no programa com vocês, participando de uma pauta assim.
Ô Larissa, a gente fica muito feliz com a sua participação, viu? Uma participação tão consciente, comprometida com respeito a essa causa. Parabéns mesmo, viu? Sobre a sua pergunta, conversamos com a Federação dos Povos Indígenas do Estado do Ceará. O Climério Anassé, que integra a diretoria da federação, disse o seguinte.
É muito boa a pergunta em saber como que pessoas não indígenas conseguem colaborar com o movimento indígena cearense, o movimento indígena em geral, né? É importante, primeiramente, entender que o movimento indígena cearense ele tem várias frentes de luta e várias frentes de organização. Organização de professores, organização de mulheres, organização de juventude, a própria federação, que é essa casa grande geral das organizações indígenas, e que atua atualmente com 16 povos indígenas, dividido em 21 municípios. Colaborar com a luta e o movimento indígena cearense, a pessoa não sendo indígena, eu acho que o principal ponto é saber em que campo, de fato, se consegue, se a pessoa tem essa abertura, ela tem essa técnica, essa prática de estar no processo. É normal que pessoas que vêm do campo da educação educacional, professores, gestores educacionais, se juntem ao movimento de professores indígenas, trabalhando no modelo de educação. Pessoas que já trazem a pauta de gênero, se somar à luta das mulheres indígenas. Pessoas que pautam políticas públicas, juventude, esporte, lazer, chegar junto com a organização de juventude indígena do Estado. Mas quando a gente quer fazer algo muito mais, que abrace mais a diversidade, a gente traz tudo para dentro da federação, né? Seja na gestão, seja na manutenção, divulgação, colaboração, sistematização, seja em todos esses campos, né? E até mesmo seguir nossas redes sociais, compartilhar nosso conteúdo, fazer a mensagem dos povos indígenas do Ceará passar para o mundo, né, em mobilização, organização e coisas do tipo.
Massa essa orientação do Climério, né? Legal demais mesmo. E, ó, querendo participar, feito Larissa participou, só mandar mensagem para aquele zap de sempre. 859-8956-1393. Aí, junto com a tua pergunta, você diz também teu nome e onde você mora. Finalzinho do programa, a gente conta qual será o tema do próximo episódio.
Você sabia que em 2023 rolou no estado o primeiro concurso público para a população indígena? Não? Pois bem, nessa iniciativa foram aprovados 200 professores que pertencem a 14 etnias cearenses. O concurso foi uma resposta a uma reivindicação antiga do movimento.
Os aprovados e convocados já estão trabalhando em 30 das 44 escolas indígenas presentes no estado. Deste total de unidades, 4 foram construídas de 2023 para cá. A Ana Vanessa Pitaguari foi uma das professoras aprovadas. Educadora da escola indígena Itaara, em Pacatuba, ela conta que a convocação de professores indígenas foi um feito glorioso.
Esse momento, ele é glorioso para todos nós. É um sonho realizado, é um fortalecimento para a nossa cultura, é um fortalecimento do movimento indígena, é uma valorização do professor indígena no Ceará. E o acolhimento que nós recebemos hoje do governo, de nos apoiar, de nos acolher, de nos atender a nossas demandas. E essa era uma demanda que já vinha em discussão desde 2018. Então, ela tem uma importância muito grande para todos nós, pois é um reconhecimento de toda a trajetória de trabalho desses professores que vêm se dedicando à educação escolar indígena.
Ainda sobre a educação indígena no Ceará, outro avanço é a Lei de Gratificação para Gestores Escolares, que institui e regulamenta a escola e o professor indígena na rede estadual do Ceará.
A lei chega e reconhece a importância da educação básica específica e diferenciada. Ela reconhece que a comunidade e seus saberes são fundamentais para a organização escolar do indígena e para sua formação.
A Noemi Rezende é professora do Estado e na SEDUC, a Secretaria da Educação do Ceará, ela é coordenadora de Educação Escolar Indígena, Quilombola e do Campo. Perguntamos para a Noemi desde quando a SEDUC passou a ter este olhar para a educação indígena. E o que, na prática, diferencia uma escola indígena de uma escola regular?
A educação escolar indígena é uma modalidade de ensino que é prevista, né, na LDB, na Lei 9394 de 1996. Nós sabemos que, nessa lei, a educação escolar indígena, na verdade, garante a todos os indígenas do país uma educação específica, intercultural e bilíngue. Inclusive, no caso do Ceará, nós temos já grupos, né, nós temos etnias que já vêm resgatando uma língua, o Nhengatu, e que começou com os povos de Crateús e tem agregado outros povos na busca pela reconstituição linguística que, né, da sua língua, que foi perdida já há muito tempo. As escolas indígenas no estado do Ceará, elas foram formalmente estadualizadas em 2000. A partir daí, no início com 22 escolas estadualizadas, nós temos hoje atualmente 44 escolas indígenas. Tem uma característica fortíssima de terem nascido da luta, de terem sido inclusive inicialmente construídas pela iniciativa, pela determinação de cada etnia em cada localidade. O estado cearense, entretanto, colaborando desde 2000 com a formalização dessas escolas, hoje já construiu 26 prédios, né, totalmente equipados, mobiliados e já também atendendo algumas características importantes das especificidades de cada etnia onde elas, ou no território onde elas se localizam. Nós podemos, assim, afirmar que uma diferença significativa entre uma escola indígena e uma escola regular da nossa rede é a busca pela construção de um currículo mais centrado nas questões do território, que é um elemento fundante, né, da organização do movimento social indígena e de sua luta pela terra. Então, esse fortalecimento da identidade indígena se dá neste território, com as suas características históricas, da sua ancestralidade, das memórias, da luta dos troncos velhos, da continuidade dessa luta.
E quisemos saber se a gestão escolar tem sido feita em parceria com a comunidade indígena. A Noemi disse o seguinte.
nessas escolas indígenas, o vínculo com as lideranças, com as entidades, as instituições criadas por eles, sejam organização dos professores como a OPRINCE, a Federação dos Povos Indígenas como a FEPOINCE, ou mesmo a APOIME, a Associação Nacional dos Povos Indígenas, né, e as associações mais específicas de cada território, há uma relação muito forte entre as decisões político-pedagógicas da escola com essas lideranças, né, com esses troncos velhos, que contribuem para cada vez mais fortalecer a identidade indígena e assegurar que a história de cada cultura, de cada etnia, ela possa, seja pela história oral, pela tradição oral, seja pelos conteúdos impressos, definidos em cada área do conhecimento, para contribuir com a escolarização numa perspectiva étnica e identitária.
Pedimos também para que a Noemi falasse como está a infraestrutura das escolas indígenas do Ceará. Elas são diferentes das não indígenas? Bora ouvir o que ela disse.
Que vem se buscando construir ao longo dessa, né, história de luta e participação aí de todas as etnias, ainda há um caminho muito desafiador a ser trilhado com relação à infraestrutura. Como nós já falamos, das 44 escolas indígenas, nós temos 26 com prédios próprios, já uma perspectiva de construção de mais algum, e nós temos também ainda uma boa parte de prédios adaptados, reformados, ampliados, na perspectiva de futuramente termos prédios de fato mais adequados e condizentes com as especificidades de cada território. Mas, por outro lado, estes prédios todos, sejam os construídos mais recentemente pelo Estado ou os adaptados, reformados, eles passam por reformas, eles são equipados, mobiliados, na medida em que o Estado consegue atender às prioridades e também dentro do seu planejamento de rede.
Por fim, quisemos saber como a educação indígena no Ceará tem feito para equilibrar ensino tradicional e acesso ao mundo contemporâneo. E a Noemi disse o seguinte...
A proposta tanto do desenvolvimento curricular como das práticas docentes, das práticas de gestão, é de que os alunos e as alunas indígenas, os adultos que são formados na educação de jovens e adultos nessas escolas, possam sim ter uma perspectiva de articular toda essa formação geral básica estabelecida pelas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, estabelecidas pelo documento curricular referencial do Ceará, mas não descuidar, não secundarizar essa perspectiva da permanência no território. A ideia, sim, é que os jovens possam cursar uma universidade, se possível, né, um curso de uma universidade indígena, como a que recentemente o presidente Lula já anunciou e publicizou, e também os cursos interculturais, de licenciaturas interculturais que algumas universidades do estado do Ceará já ofertam e que permitirão essa formação técnica, científica, mas jamais descolada, né, das especificidades culturais, do direito à educação escolar indígena diferenciada, com práticas docentes diferenciadas.
Massa, viu? E, ó, para denunciar crimes diversos contra indígenas ou em territórios indígenas, entre em contato com o WhatsApp 3101-0181. Anota que é importante, vou dizer de novo, tá? 3101-0181. Já, a gente diz aqui de novo.
O Rio Encheu é uma música lançada em 2025 pelo grupo Ponto BR e pelo povo Funiô, um grupo indígena nordestino lá de Pernambuco, conhecido por sua resistência cultural. A música explora sonoridades brasileiras, vozes dos povos originários e é um retrato claro de como comunidades indígenas vivem em harmonia com fenômenos naturais. O Rio Encheu convida a desacelerar, a perceber os ciclos da vida. Convida a entender que a natureza não está fora da gente.
Rio encheu,
Tratar sobre demarcação de terras indígenas é falar sobre direito e dívida histórica. Antes mesmo da formação do território brasileiro, os povos indígenas já habitavam essa localidade que hoje chamamos de país, de Brasil. Mesmo assim, ainda hoje eles seguem lutando pelo reconhecimento de algo que nunca deixou de ser deles.
E a demarcação, Beto, é necessário que se diga, não é apenas um processo técnico. A demarcação está diretamente ligada à garantia de direitos básicos, à preservação cultural, está diretamente ligada à própria sobrevivência física desses povos. Quando uma terra indígena não é demarcada, o que está em jogo não é só um pedaço de chão. São modos de vida, saberes ancestrais e a segurança de comunidades inteiras.
No Ceará, Carol, essa realidade está assim. Existem territórios já reconhecidos, existem uns em processo de reconhecimento e outros aguardando avanços. E é esta realidade que nos leva ao quadro...
Ei, o que é isso mesmo?
Uma realidade que será explicada pra gente pela cacica Irê, a Juliana Alves, titular da CEPINSE, a Secretaria dos Povos Indígenas do Estado. Primeiro, perguntamos a ela qual é a situação atual da demarcação de terras indígenas aqui no Ceará. Quais dados concretos temos?
Nós temos 5 terras indígenas homologadas. A terra indígena do Corvo João Pereira, no município de Itarema. A terra indígena Tremembé, do município de Itapipoca. A terra indígena Jenipapo Canindé, no município de Aquiraz. A terra indígena Tremembé, no município de Acaraú, e a terra indígena Pitaguari, no município de Maracanaú e Pacatuba. Nós temos 2 reservas aqui no estado de Ceará também, que é a reserva indígena Taba do Zanassé e a reserva indígena Nazário, que foi o último decreto presidencial que o presidente Lula declarou como terra, como uma reserva, né? A aldeia Nazário, que fica no município de Crateús. E nós temos uma terra demarcada, que é a terra indígena Tapeba, né? Estamos aí nos trâmites para ser a 6ª terra homologada, né? Mas hoje, no momento, a terra indígena Tapeba, ela se encontra como uma terra demarcada fisicamente. E a terra indígena Tapeba, ela fica no município de Caucaia. Estamos na luta para que possam ter providências nas demais áreas indígenas também.
Sabemos que a demarcação é uma atribuição federal, mas qual é, na prática, o papel do governo do estado nesse processo?
A demarcação de terras indígenas é uma atribuição, de fato, né, do governo federal, né, através da FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, mas o estado, ele tem um papel importantíssimo, que é exatamente no que diz respeito a celebração de acordos de cooperação técnica, que é esse modelo que o Estado do Ceará, de uma certa forma, tem evidenciado. O Estado do Ceará, ele tem sido pioneiro no que diz respeito a fazer a celebração desses acordos de cooperação técnica, inclusive aportando recurso para uma iniciativa tão necessária que é a demarcação de terras indígenas. Então, o papel do Estado tem sido nesse processo, né, de dar celeridade, ajudando aí o governo federal no que diz respeito à demarcação de terras indígenas aqui no Ceará.
O Estado do Ceará tem sido ativo na defesa dessas demarcações junto ao governo federal?
O Estado do Ceará tem sido não só ativo, mas também como pioneiro no que diz respeito a esse processo da defesa de demarcação de terras indígenas aqui no estado do Ceará, né? E aí o nosso governador, Eumano de Freitas, ele tem nos incumbido, nos dado essa segurança enquanto Secretaria de Estado, enquanto Secretária de Estado, para a gente poder avançar não somente no diálogo, não somente nas articulações, mas também fazendo com que, de fato, esse processo das demarcações de terras indígenas, estudo de identificação, eles possam avançar o quanto antes, tirando do papel, né, e avançando, de fato, na prática, né, com a parceria de outros entes federativos, de outros órgãos governamentais.
Por que a demarcação de terras indígenas ainda é um processo tão lento no Brasil, de um modo geral?
O Estado do Ceará tem sido não só ativo, mas também como pioneiro no que diz respeito a esse processo da defesa de demarcação de terras indígenas aqui no estado do Ceará, né? E aí o nosso governador, Eumano de Freitas, ele tem nos incumbido, nos dado essa segurança enquanto Secretaria de Estado, enquanto Secretária de Estado, para a gente poder avançar não somente no diálogo, não somente nas articulações, mas também fazendo com que, de fato, esse processo das demarcações de terras indígenas, estudo de identificação, eles possam avançar o quanto antes, tirando do papel, né, e avançando, de fato, na prática, né, com a parceria de outros entes federativos, de outros órgãos governamentais.
Há conflitos ativos hoje no Ceará envolvendo disputa por terras indígenas. Como o Estado atua quando há tensão entre comunidades indígenas e outros ocupantes?
Conflitos sempre estiveram, né? Sempre as terras indígenas, elas, de uma certa forma, existe uma disputa, né? E essa disputa ela envolve esses conflitos, né? Sejam eles fundiários ou não. Nós estamos em 21 municípios aqui no estado do Ceará, são mais de 17 povos indígenas, né, resistindo e existindo nesse estado. Mas é importante também a gente deixar claro que o estado do Ceará, os conflitos que há aqui no estado do Ceará, eles não se comparam a outros estados, né, da federação. É muito pelo contrário. E aí a gente tem buscado, né, a Secretaria de Povos Indígenas tem buscado mediar os conflitos que aparecem, né, os conflitos que, de uma certa forma, também são exigidos para que a Secretaria possa mediar, possa fazer as articulações necessárias. Né. Claro que sempre na medida da lei, dentro de um processo institucionalizado, né, a gente tem buscado fazer com que esses indígenas eles tenham esse respaldo da Secretaria de Povos Indígenas, mas sempre dentro da legalidade. Né. E aí é importante a gente deixar isso muito, muito frisado de que os conflitos eles sempre existiram, né? Hoje, de uma certa forma, bem menos agravante do que anteriormente, né? Digamos que antes da chegada, antes da criação da Secretaria de Povos Indígenas, do Ministério dos Povos Indígenas, antes da criação desses órgãos que, de uma certa forma, trabalha diretamente com esse público.
Na prática, o que muda na vida de uma comunidade quando a terra é demarcada? Que impactos econômicos positivos também existem para o Estado? Quando as demarcações assim são concretizadas, hein?
Na prática, de uma certa forma, tudo muda, né? É assim, quando uma terra indígena ela é regularizada, né? Quando ela está sobre o controle, né? Apenas daqueles indígenas que cuidam, que buscam cuidar do território, né? Esses indígenas, eles passam a viver somente eles no território, sem especulações imobiliárias, né? Sem ter que, de uma certa forma, irem dormir ou acordar preocupados se vai ter algum outro avanço no que diz respeito à terra indígena, né? Se vai vir especulações imobiliárias. Então, de uma certa forma, é um conjunto de mudança que acontece e é claro que para o bem daquele território, para o bem daquele povo. E aí também os impactos econômicos que acontecem, de uma certa forma, é que nós estamos lidando com territórios que praticamente eles já vivem, já têm seu empreendedorismo entre eles, o artesanato, a caça, a pesca, a própria agricultura, é a sobrevivência desses próprios indígenas que estão nesses territórios. E aí é claro que a gente precisa, os órgãos competentes, né, como a Secretaria de Povos Indígenas, FUNAI e outros entes institucionais, possam reforçar mais ainda o projeto, dando seguridade à vida desses povos.
Juliana sempre foi uma indígena atuante, filha de uma das mais potentes líderes indígenas do Brasil, a Cacique Pequena, considerada a primeira mulher cacique do Brasil, líder do povo Jenipapo Canindé. Uma cacique que desempenhou e desempenha um papel crucial na luta pela demarcação de terras indígenas. Dito isto, finalizamos nossa conversa perguntando para a Juliana como é estar gestora pública e ser defensora de uma causa que é a causa da própria vida dela, né? Assim, é óbvio que a gente reconhece o feito desta gestão pública estadual em criar uma Secretaria de Povos Indígenas e colocar à frente dela uma liderança indígena tão atuante assim. Mas, em algum momento, será que rola de existir interesses que divergem, sobretudo no que diz respeito a pontos assim mais duros, né? Como é essa pauta da demarcação de terras?
Bom, eu preciso destacar da importância que foi e que é a criação da Secretaria de Povos Indígenas, né? Isso foi um respaldo histórico, né? Uma dívida histórica que o governo do Estado do Ceará tem para com os povos indígenas. E aí, quando eu assumo o papel de estar na titularidade da pasta, para mim foi de extrema importância. Afinal de contas, eu sou uma mulher do território, né? Eu transito desde criança na luta pela demarcação dos territórios indígenas no Ceará, né? Transito nas conferências, nas assembleias, sempre ouvindo, mas também levando, né, fazendo indagações no que a mim era tocado. E aí é um desafio muito grande, né, estar à frente de uma pasta, fazer uma outra tecitura da luta. Até então, a gente tecia a luta no campo da sociedade civil ali organizada. E agora nós estamos tecendo a luta nos moldes institucionalizados. E aí, para mim, foi um desafio, mas que esse desafio ele já tem frutos, né? A gente conseguiu, de uma certa forma, evidenciar, mas não somente evidenciar, a gente conseguiu fazer com que a Secretaria de Povos Indígenas pudesse dar algo de concreto aos territórios indígenas, né? Povos esses tão invisibilizados, que viviam às margens da sociedade e que hoje a gente consegue, de uma certa forma, ter essa sinalização positiva. Então, para mim, é motivo de muita alegria, para mim, eu sou e estou muito feliz por dar continuidade à luta da minha mãe, da minha mestra, da grande cacique pequena, né? Nessa tessitura institucionalizada com essa responsabilidade.
Antes de você chamar o segundo intervalo musical, Beto, deixa eu só dizer aquele número importantíssimo de novo, né? Que é o WhatsApp para denunciar crimes diversos contra indígenas ou em territórios indígenas. O WhatsApp é o 3101-0181. Vou dizer aqui mais uma vez. 3101-0181.
Massa, Carol. Bom, sempre tá lembrando, né? Pois bora aqui indo para o nosso intervalo musical com uma canção que tem tudo a ver com o que tratamos sobre demarcação. Em 2018, uma música reuniu 25 artistas brasileiros numa grande mobilização que ressaltou a importância da demarcação das terras indígenas.
Do letrista e jornalista paulistano Carlos Renault e do cantor e compositor paraibano Chico César, a canção Demarcação Já grita pela preservação dos saberes tradicionais. Ela é bem grandinha, tem uns 15 minutos, por isso vai hoje por aqui apenas um trecho dessa riqueza que é uma potência. Bora ouvir.
Já que depois de mais de 5 séculos e de N ciclos de etnogenocídio, o índio vive em meio a 1000 flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo Cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já.
Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já.
Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vide o povo caiová. Demarcação já, demarcação já.
Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e pluriflora. Ah, demarcação já, demarcação já.
E um tratoriza, motosserra, transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama por sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Vá! Demarcação já, demarcação já.
impacta e não infecta e se conecta e tem um pacto com a mata, sem a qual a água acabará. Demarcação já, demarcação já.
E o Ceará com isso?
Ao longo do nosso episódio de hoje, tratamos diversos pontos fundamentais das políticas públicas e ações do Estado voltadas à proteção, ao fortalecimento e à valorização da cultura das populações indígenas situadas no Ceará. Conversamos sobre demarcação de terras indígenas, falamos sobre políticas de saúde e de educação existentes no Estado. E agora, aqui no nosso quadro, e o Ceará com isso? A gente vai falar com o secretário executivo dos povos indígenas do Ceará, o Jorge Tabajara, sobre uma lista de coisas inéditas que tem rolado aqui no estado para que se garanta a proteção dos direitos desse povo, preservando de ações prejudiciais à cultura e ao pertencimento territorial. Mas deixa eu aqui primeiro, gente, apresentar rapidinho o nosso convidado. Jorge da Silva Gomes, cacique da aldeia Umburana e Cajueiro, localizada no município de Poranga. Ele é advogado com especialização em direito constitucional e políticas públicas para povos indígenas. Professor da PUC do Rio de Janeiro, né, que é a Pontifícia Universidade Católica, ele é mestre em antropologia, tem formação em letras e licenciatura intercultural indígena. Jorge Tabajara, como é conhecido, é o atual secretário executivo dos povos indígenas do Ceará. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Dia a Dia com o Ceará.
Que agradeço.
Secretário, bora que começar. É mais ou menos óbvio, né, que tudo seja, de certa forma, inédito, né? Esse tema sendo discutido aqui no Ceará. Já que estamos tratando aqui de ações desenvolvidas por uma secretaria que existe ali desde essa última gestão estadual. Mas outra coisa que é certa e que a gente tem que concordar e tem que saudar também é que essas coisas inéditas podiam não estar sendo tocadas, poderiam estar sendo deixadas de lado, continuando, né? Mas pela primeira vez na história do Ceará, elas estão acontecendo, de fato e de direito. A exemplo do programa de aquisição de alimentos. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, secretário, para a gente começar.
Então, bom dia. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui, representando a Secretaria dos Povos Indígenas e também ser o espaço de dar voz a nós, povos indígenas, no estado do Ceará. O programa de aquisição de alimento, é importante colocar que ele também é fruto de uma grande luta dos povos indígenas do nosso país, desde as nossas organizações de base, as nossas organizações regionais, a própria APIB a nível nacional e também as instituições que trabalham diretamente com povos indígenas. Exemplo da Secretaria dos Povos Indígenas, em articulação direta com o Ministério dos Povos Indígenas, aqui no Ceará, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, junto ao MDS, conseguimos fazer esse diálogo para tratar sobre o programa de aquisição de alimento para os povos indígenas. Isso é muito importante, porque ainda se tinha... ainda era propagado no Estado e ainda na sociedade de que povos indígenas não produzem, aquela história do parente ser preguiçoso, e não tem nada disso. Nossos territórios são super produtivos, nossos parentes têm produzido com muita tranquilidade, principalmente o suficiente para a sua sobrevivência física, né, garantindo um alimento de qualidade. E esse programa, ele veio num momento muito importante. Nós superamos aquela ideia de antes, né, da oferta de cesta básica para povos indígenas e fizemos este diálogo para transformar aquela ação da entrega de cesta nessa possibilidade de trabalhar diretamente com os agricultores indígenas. A ideia do programa é que esses agricultores, eles produzem nos territórios alimento de qualidade, repassa para o programa e o programa repassa esses produtos para as escolas, para as ações comunitárias dentro do território. Então, muito comemorado por todos os agricultores, pelas instituições educacionais dentro do território, porque ele é a ideia do PAA, com esse repasse do alimento, é um incremento a mais para a merenda escolar. Ou seja, já tem o recurso destinado para a merenda escolar nas escolas indígenas e esses alimentos eles vêm implementar ainda mais essas ações. Então, você vê, por exemplo, na hora do lanche, os nossos alunos indígenas poderem pegar, por exemplo, uma batata, uma macaxeira, um peixe assado. São produtos produzidos dentro do próprio território. Chegou numa hora muito bem-vinda aqui no nosso estado.
Quantos territórios atualmente, secretário?
Aqui no Ceará, nós estamos em 20 municípios, né? E todos os municípios onde tem agricultores indígenas que produzem tiveram a oportunidade de se cadastrar no programa e hoje são beneficiários direto dele, tanto ofertando alimento como também sendo beneficiário por meio das escolas, por meio dos seus alunos.
Secretário, outra ação inédita aqui no Ceará é a criação do Conselho Estadual dos Povos Indígenas, né? Conselho composto, são 40 membros, não é isso?
Exato.
Tem representantes do poder público, dos povos e organizações indígenas aqui do Ceará. Como é que funciona o Conselho? Quais são as atribuições? As políticas públicas partem dele, partem desse Conselho?
É também um marco muito importante para nós, povos indígenas, no estado do Ceará. É só lembrarmos que, em anos anteriores, nós brigávamos aqui no estado para compor assento em determinados conselhos e comissões no estado do Ceará para tratar sobre a temática indígena. Por exemplo, o Conselho Estadual de Saúde, a gente brigava para ter uma vaga, tinha um representante no Conselho Estadual de Cultura. Fizemos a reivindicação em alguns momentos no próprio Conselho Estadual de Educação, ainda não conseguimos chegar lá. E com a criação da Secretaria dos Povos Indígenas, nós tivemos uma grande preocupação de fazer esse diálogo, pautar as ações da Secretaria dos Povos Indígenas nas necessidades vindas dos próprios territórios com as lideranças e organizações indígenas. Tivemos esse cuidado de, em todos os territórios, fazer a escuta qualificada, até porque nós que estamos hoje na Secretaria, nós viemos desse espaço de luta.
Sim.
Do movimento. Então, o Conselho Estadual é uma instância muito importante porque é uma instância de controle social na qual o governo do estado do Ceará, juntamente com todas as instituições que compõem o Conselho, darão voz aos povos indígenas para pautar suas necessidades. Ele tem esse caráter propositivo, mas também deliberativo. Nasce uma grande responsabilidade para o estado do Ceará quando você cria o conselho, você ouve essas demandas, o conselho delibera e aí a secretaria, o estado do Ceará, passará a ter uma responsabilidade ainda maior com esses povos por meio das discussões que são realizadas e deliberadas dentro do conselho, como o senhor disse, tem a representação de todos os povos indígenas do nosso estado e de organizações indígenas e indigenistas, além das instituições.
Secretário, tem um programa do governo do estado que eu sou fã, que é o AJA, o Agente Jovem Ambiental, né? E ele está espalhado aí por todos os municípios do estado. A gente tem uma iniciativa aí, né, que a gente ficou sabendo, de criação de um AJA indígena. Como é que está esse processo e o que se diferenciaria do AJA que a gente já tem em funcionamento hoje?
Nós conseguimos dialogar com a Secretaria do Meio Ambiente, após um diálogo também com o governador, de fazer parte desse programa. Né? A ideia dele, nós conseguimos, dentro do programa geral, é um programa só, mas dentro das vagas gerais nós conseguimos, na época, um número de 200 vagas, e nessas vagas só poderiam concorrer jovens indígenas, né, que estavam dentro dos critérios. Eu acho que esse um dos grandes diferenciais do programa é isso. Você dá a oportunidade desses jovens, até então era muito difícil. E o melhor, além de ter essa especificidade de concorrer somente indígenas, esses indígenas eles trabalham diretamente junto às escolas e nos próprios territórios. Então, eu acho isso muito importante. Inclusive, dialogamos com a secretaria na possibilidade de um futuro próximo criarmos um novo acordo de cooperação técnica para fazer essas ações dentro do território. Por exemplo, nós temos situações muito bem sucedidas de proteção territorial feita pelos próprios parentes indígenas, mas em idades diferentes. Nós temos os nossos sábios, os nossos anciões, né? E aí nós já estamos pensando no futuro próximo, sei lá, talvez na próxima gestão, discutir essa possibilidade de criar um programa que atenda, né, os territórios indígenas, independente da faixa etária, né? Ou seja, além dos jovens, nós temos a oportunidade dos nossos anciões continuarem levando o conhecimento ancestral para esses jovens e assim fazer um trabalho conjunto dentro do território.
O senhor falou da questão da educação das escolas, né? Como é que está esse diálogo permanente com a SEDUC também com relação a ao ensino, no caso, indígena?
Nós avançamos de forma muito significativa nessa atual gestão. O diálogo com a Secretaria de Educação, ela é permanente. Uhum. Com a Secretaria de Educação e todas as demais secretarias. O governador faz questão de dizer que coloca essa atribuição da Secretaria de fazer também essas discussões sobre temas transversais nas outras secretarias. E a Secretaria de Educação é uma das secretarias que a gente tem fortalecido um diálogo muito importante, muito produtivo, que tem surtido efeito com ações efetivas, práticas, dentro dos territórios, dentro das escolas indígenas. Um dos maiores exemplos é a realização do concurso público. Nós realizamos o primeiro concurso público do Estado do Ceará para professores indígenas, né? Uhum. Por meio dessa ação, nós já conseguimos ter um número significativo de indígenas que hoje são servidores públicos concursados nessas escolas. Nós tínhamos um problema seríssimo na gestão das escolas indígenas. Os gestores, que é um professor, ele saía da sala de aula para gerir a escola, seja como diretor, como coordenador ou secretário. E aí, o incentivo que eles tinham era quase irrisório. Tinha muita dificuldade de encontrarmos gestores indígenas para fazer esse trabalho de gestão. Uhum. Nós conseguimos também dialogar com o governador, com a Secretaria de Educação, lá com a Eliana Estrela, com o secretário Helder, e conseguimos uma gratificação específica para os gestores das escolas indígenas, que tem melhorado demais o trabalho desses profissionais dentro dos territórios. Estamos discutindo também a construção de novas escolas, né? E a infraestrutura nos territórios indígenas. Como eu disse, esse diálogo ele é muito positivo, uhum. Ele é muito presente com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará e também com a Organização de Professores Indígenas.
Vou partir para um outro tema aqui, que são as iniciativas de lazer e segurança, né? Que são importantíssimas também, até de uma forma geral para a sociedade, né? Tem um comitê que faz essa discussão também, né, secretária?
Sobre a segurança pública, foi um dos primeiros acordos de cooperação técnica criado, assinado pela Secretaria uhum. dos Povos Indígenas e a Secretaria de Segurança Pública. Esse também é uma ação inovadora no nosso país, é um dos estados que tem discutido com muita atenção essa questão da segurança pública nos territórios indígenas e, fruto desse ACT, nós criamos um grupo de trabalho que tem feito discussão permanente com os órgãos de segurança pública do nosso estado, presença de indígenas, a própria Fundação Nacional dos Povos Indígenas, diversas outras instituições. Esse grupo de trabalho tem como objetivo criar um plano estadual de segurança pública para os povos indígenas. Além desse grupo, nós realizamos seminário de segurança pública para povos indígenas no estado, para ouvir todos os povos e lideranças indígenas, quais são os seus principais problemas relacionados à segurança pública nesses territórios, e a partir daí a gente consolidar no relatório que vai servir de base para a criação desse plano estadual. O Ceará, que tinha muita dificuldade em relação à própria atuação dos agentes de segurança pública nos territórios indígenas, sobre aquela questão do conflito de competência.
Sim.
Quem é que vai atuar? Somos nós da Polícia Civil, é a Polícia Federal? Quem é, de fato, que tem o papel de atuar dentro desses territórios indígenas? E aí, por meio dessas discussões do grupo, a gente tem estreitado essas relações e eu creio que o plano ele vai ser um instrumento muito bom, né, para melhorar essa questão da segurança pública nos territórios indígenas e fazer a proteção a esses povos de acordo com os comandos constitucionais, né, vigentes no nosso país.
De uma forma geral, não só no Ceará, mas no Brasil mesmo, os problemas de segurança que os povos indígenas enfrentam são muito parecidos com o de outras comunidades ou tem algo específico?
Sim, principalmente aqui no... Eu vou fazer esse recorte aqui para o estado do Ceará. A maioria dos territórios indígenas, eles são próximos das cidades, né? Uhum. Nós temos exemplo aqui de, por exemplo, Caucaia. Principalmente os parentes indígenas que estão nos territórios localizados próximo à região metropolitana, sofrem muito com uhum. esses problemas da sociedade. O avanço, por exemplo, das drogas, o próprio crime organizado, incidência uhum. de facções, são ações que têm estado presentes nesses territórios, né? Têm se aproximado e causado problemas nesse sentido. Esses são dos problemas mais recorrentes, né, principalmente nos territórios que são localizados próximo à região metropolitana e acabam chegando nos demais territórios também do nosso estado. Isso é uma preocupação das lideranças, das organizações indígenas também.
Eu tinha pontuado aqui a questão do lazer. O lazer acaba também sendo uma forma de minimizar um pouco esse tipo de situação, né?
Exatamente. Eu acho que uma das principais formas de combater essas ações é levando serviços públicos, né, que contribua com o dia a dia desses jovens. Nós fizemos um diálogo com o nosso governador e aí houve a deliberação da construção de 10 areninhas indígenas. São 10 equipamentos importantíssimos para os nossos territórios. Nós temos areninhas que estão construídas a 70 quilômetros da cidade, né? Uhum. E jamais a gente conseguiria levar uma areninha se não fosse essa decisão do governador, se não fosse essa articulação da Secretaria dos Povos Indígenas, juntamente com a Secretaria de Esporte. Então, esses equipamentos eles serão muito importantes, inclusive a expectativa de estarmos inaugurando mais 4 areninhas nos próximos meses, que vai ajudar demais esse trabalho, porque além da prática do lazer, né, as areninhas têm sido construídas muito próximo também às espaços coletivos no território, como escolas, né? Então as lideranças, as escolas indígenas também utilizarão esse espaço como um instrumento pedagógico, né, para o fortalecimento tanto da educação escolar indígena, mas também de outras práticas culturais, né, dentro dos nossos territórios.
Secretário, o diálogo com o governo federal, né? Existe um Ministério dos Povos Indígenas também, que tem uma representatividade indígena maravilhosa. E como é que é esse diálogo do Estado do Ceará com o governo federal?
Dos melhores possíveis, né? Como eu disse, nós somos um movimento só. E aí, essa mudança de paradigma aqui na política indigenista do Estado do Ceará, ela também tem uma ligação muito forte com a política indigenista a nível federal. No acampamento Terra Livre de 2019, Eu lembro que um ato simbólico, nós entregamos uma carta ao presidente Lula, inclusive foi entrega pelo o secretário nacional da Saúde Indígena, veio de Itapeba, que é cearense, sim, a liderança indígena aqui do nosso estado. Ele entregou a carta e quando entregou ao Lula, ele disse ao presidente que o objetivo do movimento indígena naquele momento não era somente elegê-lo, mas sim ajudá-lo a governar. E foi a partir desse diálogo que começamos a discutir a possibilidade da criação do Ministério dos Povos Indígenas, né, que depois foi materializada com a eleição do Lula. Ele criou o Ministério dos Povos Indígenas e deu abertura para o movimento indígena do nosso país discutir, inclusive, a composição. No ano passado, nós realizamos o primeiro Seminário Nacional de Gestores Indígenas. Ele foi realizado pelo Ministério dos Povos Indígenas, que contou com a participação de todos os secretários, superintendências, gestores estaduais para fazer esse diálogo permanente e trabalhar de forma conjunta.
Secretário, eu lembro que o dia 19 de abril, hoje dia dos povos indígenas, era o dia do índio, né? Inclusive uma nomenclatura que não usamos mais, né? E aí eu queria que o senhor pontuasse uma questão. Como a gente vê hoje essa política, as políticas públicas em prol dos povos indígenas e como é que a gente faz aí um paralelo com uma década, duas décadas para trás?
Talvez a gente pudesse voltar até um pouco mais algumas décadas, né? Vamos pensar vamos voltar até a década de 70. Até a década de 70, o estado do Ceará ninguém falava sobre a questão indígena, né? Nós estamos no estado que já foi publicado o relatório provincial que dava como extinta a população indígena no nosso estado.
Nossa,
o relatório dizia assim: quando o imperador na época foi questionado sobre a presença indígena no nosso estado, ele disse: não, aqui já não existe mais índios, porque os bravios foram mortos e os outros foram se misturando, deixaram de ser indígena. E aí isso foi propagado na sociedade, inclusive nas escolas, por muito tempo. E aí lá no início da década de 70, começa novamente a se discutir nesse fortalecimento identitário, cultural, indígena no nosso estado. E aí começamos, nos primeiros povos começam a fortalecer a sua identidade étnica, e hoje nós somos 16 etnias, habitamos 20 municípios, nós somos uma população hoje, de acordo com o censo do IBGE, acima de 56 mil indígenas no nosso estado, e houve uma mudança significativa de paradigma, que essa mudança ela só foi possível graças à atuação das lideranças do movimento indígena, fazendo a luta. Muitas vezes nós brigamos por ter espaço para falar sobre a nossa existência, né? Para dizer que somos vivos, estamos presentes, que devemos seguir a luta iniciada lá pelos nossos ancestrais, defendendo nossos direitos. Então começou uma grande mobilização do nosso estado, e aí a partir dessa luta nós começamos a ocupar espaço importante, demarcar espaço importante, seja nas questões territoriais, na questão educacional. Então hoje é uma situação um pouco mais tranquila, embora nós tenhamos esse dever sempre de estar sempre na ativa, fortalecendo nosso costume, nossa cultura, as nossas tradições e fazendo a luta diária. Há muitas pessoas que ainda insistem em omitir a presença indígena no nosso estado, mas os dados estão aí, tem secretarias, hoje já tem leis que tratam sobre isso, essa questão do índio. Inclusive, muitos dos nossos sábios já diziam, o índio é coisa criada pelos europeus que aqui chegaram, né? Na verdade, nós somos povos nativos, nós somos povos originários. Sim. E é assim que defendemos. E aí houve essa luta também a nível nacional para a mudança dessa nomenclatura. Quando você atribui ao índio, é como se fosse algo isolado, né? Ou a legislação foi alterada tanto a nível nacional, e o estado do Ceará também já passou por esse processo aqui na Assembleia Legislativa, muitos municípios também já tratando sobre isso, criando o Dia, né, dos Povos Indígenas no nosso país, no estado e em muitos municípios com a presença indígena.
Acabamos de tratar aqui sobre essa luta constante contra a invisibilidade histórica, né, dos povos indígenas. Daqui de onde estamos, no momento em que estamos, quais são os desafios para o futuro?
O desafio é continuar fazendo essa defesa, né, para que os nossos direitos eles se mantenham. Eu lembro que há pouco tempo a gente sempre dizia, a nossa principal luta era defender os nossos direitos constitucionais. Todos acompanham, principalmente a nível nacional, as diversas tentativas das bancadas não indígenas de suprimir direitos constitucionais dos povos indígenas. Os nossos direitos, que hoje ele é atribuído à competência ao governo federal, por exemplo, de demarcar terras indígenas, a todo custo, de vez em quando, tem essa discussão no Congresso Nacional para fazer a alteração na Constituição e mudar essa competência, atribuir essa competência para o Congresso Nacional. Nós tivemos recentemente uma grande luta, que foi a luta contra o marco temporal. Sim. O marco temporal, que a gente diz, é o projeto de lei que de morte dos povos indígenas no nosso país. Porque é uma proposta muito absurda que ela tentava. Na verdade, ela até foi aprovada. Hoje existe a lei do marco temporal. E aí temos nessa discussão lá no Supremo Tribunal Federal, tratando sobre a inconstitucionalidade da lei, porque é a lei que diz que só tem direito a demarcar o território indígena aquele povo que já estava lá no dia 5 de outubro de 1988, que já fazia uma luta organizada pelo território, já tinha uma ação judicial. Isso é tão incrível, porque antes da Constituição existia a figura da tutela. E é um dos exemplos mais emblemáticos, o deputado federal Mário Juruna, para sair para outro país ele precisava pedir uma autorização para a FUNAI.
Como fazer, né, luta, né?
E aí
como
diversas lutar, outras violações de direitos, grilagem nos territórios, sim, indígenas, que tornava impossível um parente na época fazer uma defesa. E aí eu acho que o principal desafio que nós temos hoje ainda é continuar lutando pela demarcação das terras indígenas, O principal desafio é tirar o que está positivado, aquelas letras que estão lá na Constituição, e tornar efetivo, demarcar terras indígenas e fazer a devida proteção com a aplicação de políticas públicas que garanta que esses povos nos seus territórios possam se reproduzir fisicamente, mantendo viva a cultura, os costumes, as tradições.
Secretário, eu só tenho a agradecer sua participação aqui. Foi, a gente passeou aqui por vários projetos da secretaria, por várias ações inovadoras, inéditas. Eu só tenho a agradecer sua participação aqui e desejar que esse processo siga firme e com a esperança de muito mais conquistas no futuro. Muito obrigado.
Que agradeço aqui em nome da Secretaria dos Povos Indígenas pela oportunidade de trazermos para cá uma questão tão cara para nós, para o Estado também. E vamos seguir na luta, na incidência, para que a gente consiga manter a Secretaria, né, nos próximos governos, com todas as suas estruturas físicas, né, com melhorias, para que siga cumprindo a sua missão institucional, efetivando direitos, respeitando direitos dos povos indígenas, nossos povos em nossos territórios.
Conversa boa e didática, viu, meu amigo, que você teve com o secretário?
Olha, Carol, o mais interessante é que o secretário altamente didático, direto ao ponto.
Foi isso que eu percebi.
E explica tudo muito direitinho. A gente conversou sobre história dos povos indígenas aqui no Ceará, no Brasil, a relação da secretaria com o governo federal.
Legal.
E ele explica bem por que o momento agora aqui no Ceará está sendo tão importante para os povos indígenas, né? Então, foi uma entrevista, assim, que me tocou bastante, viu, Carol?
Muito bom. Muito bom, inclusive, porque ficamos com essa entrevista aí armazenada, né? Para quem quiser depois ouvir, né? E serve para pesquisa, né, Beto?
Exatamente. E para quem está ouvindo a gente, Carol, que chegou agora, nesse meio para o fim aqui do nosso programa,
sim,
pode ir lá no site,
sim,
daqui a pouquinho,
uhum,
porque o episódio vai estar completo.
Massa.
E vai poder ouvir, né, assistir, ouvir essa entrevista que não conseguiu. E quem ouviu, gostou, quer ouvir de novo, também pode ir lá, né, no ceará.gov.br.
Massa, assim como todos os outros episódios, viu, gente? Ó, mais uma vez, antes de chamarmos o intervalo musical, deixa eu repetir aqui o WhatsApp para denúncias de crimes diversos contra indígenas ou em territórios indígenas. É o 3101-0181. Facinho, né? 3101-0181. Ele é só o WhatsApp, viu? Filho dos Anassés, povo indígena cearense que habita territórios em Caucaia e São Gonçalo do Amarante, o DJ Rafa Anassé mistura cantos tradicionais de povos indígenas com batidas eletrônicas. A iniciativa, de nome Tecno Tapera, coordenada por ele, tem fortalecido sua comunidade há 7 anos. O Rafa tem gravado cantos e músicas tradicionais indígenas e, com a permissão dos troncos velhos e das lideranças, tem remixado esses sons e utilizado em apresentações. Uma de suas canções é a Lá na Nossa Aldeia Tem. Bora ouvir?
Tem, lá na nossa aldeia tem. Tem índio na aldeia que não teme a ninguém. Tem, lá na nossa aldeia tem. Tem índio na aldeia que não teme a ninguém. Que não teme a ninguém. Tem, lá na nossa aldeia tem. Tem índio na aldeia que não teme a ninguém. Não teme o preconceito,
não.
Queremos nossa liberdade.
Como
assim índio mora em casa? Pensamento da sociedade. Como assim índio de roupa? Pera aí, índio cantor? Nunca vi um índio jogador. Olha aí, índio produtor. Não teme o preconceito,
não.
Queremos nossa liberdade.
Liberdade.
Como assim índio mora em casa?
Em casa?
Esse é pensamento da sociedade. Como assim índio de roupa? Pera aí, índio cantor. Nunca vi o índio jogador. Ou comédia, índio produtor.
Tem, lá que não teme a ninguém. Tem, 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 lá na nossa aldeia tem. Tem índio na aldeia que não teme a ninguém. Tem, 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 lá na nossa aldeia tem. Tem índio na aldeia que não teme a ninguém. Tem, 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 lá na nossa aldeia tem. Tem índio na aldeia que não teme a ninguém.
Meu nome é Clailson, representando. Meu nome é Clailson, representando.
Gente, e você já sabe, né? Tá na hora daquele quadro maravilhoso que vocês conhecem como...
Diabo é isso, mano!
A gente vai trazer aqui, né, Tarcísio? Tarcísio aqui tá do meu lado aqui, vai trazer... A gente vai trazer umas referências aqui em homenagem... Isso. Aos povos indígenas que tanto fizeram pela nossa cultura. São os povos que estavam aqui,
originários,
né?
Originários.
Desde sempre, né? Não, não,
ele
não
é, tá dono, é do dono de tudo.
É, quem mandava aqui. Aí chegou uma galera aqui de fora querendo...
baldear o coreto.
Pois é. E aqui o recorte da gente é de memória cultural, território e sobrevivência dessas marcas na fala do povo, que eu te garanto. É 1,8 kg, viu?
Tu sabe o que é 1,8 kg?
Que é o quilo de centro, é primeira, massa, show, primeira.
Show, primeira. Rapaz, falar em povos indígenas, a minha filha Juliana, ela trabalha na Secretaria dos Povos Indígenas. Rapaz, que trabalho maravilhoso que é feito pela secretária Juliana.
É uma coisa mesmo assim, é muito necessário. Essa secretaria tinha que existir há muito tempo.
Você nem imagina a riqueza desses povos originários aqui do Ceará. É uma alegria muito grande saber que há no governo, saber se... Esse interesse de preservação dessa cultura maravilhosa, que tem de tudo. Eles têm uma riqueza e estão espalhados no estado todo. Né? E hoje a gente fala de povos indígenas, né? Vamos falar sobre o quê, por exemplo? Jucá, ó.
Olha aí, rapaz, aquela madeirazinha.
É, um cacete de jucá.
Eita, menino.
Tem até aquela música, né? É, o babá é bom na bola e o pai dele é no jucá. Uma música que fala do babá, era um jogador de futebol.
Do Ceará,
e era Calcaia,
né?
Ela da Calcaia.
Depois foi jogar no Flamengo.
Isso.
Eita, madeira, é o novo?
É o novo. Madeira dura, né? Usada pelos índios para fazer o tacape, né? Nome de tribo indígena, né? Do Jaguaribe.
Jucá, e a criança, né? De braço? Ou...
Rapaz, eu vi essa semana, Beto. Tão legal, cara. Uma indígena lá da Amazônia, né? Com um índiozinho no braço, cara. Com a fotografia mais linda do mundo. Então, criança de... Esse é um menino de braço.
É, que carrega no braço aqui, né? E tem até aquele panozinho, né? Que coloca.
Isso, aquele panozinho. É a moda índio, né?
Moda índio, é. Rapaz, e esse negócio aqui, tá assim, saboar cachorro com alho.
Rapaz, é o seguinte, você é um caçador e vai entrar meia-noite na mata, né? Com um cachorro, pra pegar um tatu, um pebo, um negócio assim... Aí você, para que a caipora não perturbe a caçada, você passa alho no cachorro. Aí o caçador chama de saboar o cachorro de alho.
É porque a caipora tem alergia, é alho?
Não, mas a caipora atrapalha o caçador total, né?
Mas o alho aí?
Deixa desnorteado ele. O alho, exatamente, porque o alho, você sabe que o alho espanta, né? Os espretos,
verdade,
né?
Verdade, verdade. E aí o caba desse vai pra mata com um fojozinho, né?
Exatamente, que é uma armadilha de pegar preá, né? O caba diz assim, rapaz, fulano então é mais falso do que boca de fojo. Olha pra isso.
Rapaz, pelo amor de Deus.
E uma forquilha?
Eu conheço a cidade.
Forquilha, pra ali perto do Sobral, né?
É Sobral.
É um gancho de madeira em forma de Y, né? E você bota, por exemplo, você bota numa cacimba... Você bota duas forquilhas e um pau no meio para poder ter o carretel e descer o balde,
aí,
né?
Rapaz, ó, sabedoria aqui, primeira.
E uma croa?
Parte rasa do rio onde se pode lançar a tarrafa, né?
Exatamente, é a coroa, né? A croa do rio. É. Ó, lá no rio do Cauí, vai lá na croa e dê uns três lances lá de tarrafa. Aquela tarrafa da malha miúda, que é para poder pegar também a piaba.
A piabazinha. Rapaz, aproveitando, a gente tá falando do Rio Cauípe, e esse lodo babeto do Rio Cauípe aí,
rapaz. É onde dá a saúna. Um peixe por nome saúna. Lá no Rio do Cauípe, se você quiser pegar a saúna, vá lá onde tem lodo babento, que é como diria um grande amigo meu e pescador, Nonato Leopoldo. Vou dar ali três lances no Lodo Babem, trazer aqui quase aquele meio de tarrafa de sauna. Aí você faz uma sauna na água grande. Sabe o que é um peixe na água grande?
O que é um peixe na água grande?
Só água e sal.
Ah, rapaz,
no máximo você bota ali um cheirinho verde.
Olha,
é bom
aí,
demais.
Rapaz.
Depois faz um pirão. Pirão escaldado, ó.
Uhum. Eita, eita, menino. E o que é um jogo de garajal?
Rapaz, o garajal é aquilo
onde... garajal, né?
É onde você bota a galinha. Você vai pro mercado de São Sebastião, sim, agora você vê umas galinhas num garajal. E um jogo de garajal, garajal, é onde tá aquela ruma de garajal, cheio de galinha pra gente comprar.
Pois tá aí,
lá,
rapaz. E rapaz, tem um negócio aqui, rapaz, que é um negócio que eu ouço bastante, viu? Jussara. Ixi, fulano tá com a Jussara, rapaz.
Por exemplo, o feijão já tá seco, né? Você tirou ele, né, do terreno. Aí bota ele no canto de uma parede. Meu amigo, se você se encostar ali, dá uma coceira. É uma Jussara medonha. Chamaram de Russara.
Russara.
É uma coceira que dá danada. Ave Maria.
E por falar em peixe... Ô, rapaz, deu vontade de comer um peixinho assado, ó, Tarcísio.
Ixi,
e, rapaz.
Rapaz,
na telha.
Na telha.
Aí é bom demais, né não?
Rapaz.
Podia ser um...
E essa época agora é bom, uma crumatãzinha.
É.
Crumatã, né?
Crumatã.
A curimatã, o cabo disse assim, ah, eu peguei uma curimatã ontem no anzol. Tá mentindo. Curimatã não cai no anzol. Ou você pega ela na tarrafa ou no galão, né? Sabe como é um galão? É uma espécie de tarrafa que tem um peso embaixo, você estica ela assim no rio, num açude ou numa lagoa, bate com um pedaço de pau, o peixe vai pra lá e pega, né?
Entendi.
Aí você pega a crumatã ou na tarrafa ou no...
Mas por que ele pega na isca?
Porque não pega na isca, ela não é de isca, ela não é de pegar,
entendi,
sabe?
Rapaz, pois tá aí, essa daí eu não sabia não, viu?
É, crumatã não. Tá na hora de terminar, que tá chovendo.
É, enquanto o mirim aí no...
É, menino pequeno, né?
É, que palavra de ressonância indígena já incorporada ao português brasileiro popular.
É. Os erês,
é. Antes deles chegarem, vamos embora, né?
Vamos embora. Abraço aos povos indígenas. Eu tenho um pouco de índio também.
Tem um pouquinho, né? Acho que todos nós temos um...
Gosto de uma rede.
Todos nós temos um pinguinho de DNA aí de... Dos povos indígenas. Olha, gente, e para saber mais sobre as ações desenvolvidas pelo Estado para os povos indígenas, acesse o Instagram, @sepins_, que é aquele tracinho, né? Não é o hífen, é aquele outro tracinho que fica mais embaixo, Ceará. Vou repetir para vocês anotarem. O Instagram, @sepins_, Ceará. Lá tem tudo atualizadinho. E o nosso próximo encontro será sobre música no Ceará. Para construir esse episódio com a gente, só mandar aquela sua pergunta para aquele zap de sempre, o 85 98956 1393. Por lá você diz também seu nome e onde você mora. A gente está aqui esperando você chegar junto, viu? Para ficar por dentro dos serviços e das ações gerais do governo do estado para você, cola no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará. Cheiro no coração, minha gente. Tchau, tchau.
O Nó é uma canção do povo Tremembé de Almofala, uma terra indígena localizada no município cearense de Itarema. Embora a autoria da música seja atribuída ao cacique João Venança, há uma conduta dentro do movimento Tremembé de reconhecê-la como criação coletiva. Na canção O Nó, indígenas cearenses deixam duas questões muito evidentes para a gente. A primeira é: obstáculos são para ser vencidos. E a segunda diz que quando um direito é alcançado, uma injustiça é desfeita. Anauê, em indígena, quer dizer respeito. Anauê, gente. Anauê, igualdade e justiça. Tchau, tchau.
Esse mapa da minha vida, esse mapa da minha vida, esse mapa da minha vida, esse mapa da minha vida. Exiná no Tobidá. Vendeu Exiná no Tobidá. Exiná tá dado, é ligado já. Exiná tá dado, é ligado já. Ei, desenrola essa sua mente, beijo.
Você ouviu?
Dia a Dia com o Ceará.